45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo! Seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, um recadinho aqui antes de eu chamar a minha convidada desta semana, para você ir lá fazer a avaliação do nosso podcast no Spotify, de preferência com 5 estrelas, é bem simples, tem um ícone ali abaixo da capa de abertura, vai lá, faça a sua avaliação, assim você ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma e, consequentemente, chegar para muito mais gente. Aproveite, faça lá também a sua inscrição no canal no Spotify, ou você que estiver ouvindo por outras plataformas também, faça lá a notificação, assim você vai ser avisado, toda sexta-feira tem um episódio novo para você. Tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque eu tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, a minha convidada de hoje tem certeza de uma coisa: a vida é um eterno recomeço, principalmente quando aprendemos a mudar os cenários. Cenários que muitas vezes nos levam a lugares distantes, inimagináveis, mas que com o tempo, sempre o tempo, descobrimos que são partes de nós mesmos. Certa de que só aprendemos sobre a vida vivendo, essa minha convidada há mais de 10 anos vive como expatriada, pessoa que vive em um país diferente do seu de origem. Hoje, após passar pelos seus 45 anos, ela reflete sobre os caminhos inesperados que a vida a levou. Desde a agitada São Paulo, a seu bem aqui ao lado, em Osasco, até os vibrantes verões de Miami, os encantadores outonos de Paris, os invernos de Londres e as primaveras floridas, mas às vezes também nevadas de Washington. Enquanto migra como um pássaro, essa minha convidada descobre respostas e consolos nos lugares mais inesperados, ajudando a superar um trauma de infância, trauma que se junta a histórias, que ela conta com uma intensidade de uma latina pelo mundo no seu primeiro livro, Os Olhos Claros do Pássaro. Eu estou falando da hoje escritora, mas como uma boa reinventora de vida, ex-dentista, ex-analista de sistemas e algumas outras coisas mais, a Valéria Macedo, pessoa que eu conheci há pouco tempo nas redes sociais, mas que estabelecemos aí um contato, ainda que distante, mas agora tenho certeza muito mais profundo nessa nossa conversa. Tudo bem, Valéria? Que legal recebê-la aqui, querida.
Tudo bem, Patrick? Obrigada por me receber. Adorei essa sua descrição. Eu me senti uma metamorfose ambulante mesmo. Fiquei muito surpresa com o seu convite. E eu tô muito feliz de participar. Adoro o seu canal. Assim, eu acho que é de uma generosidade as pessoas que você traz, a partilha que todo mundo faz. Elas contribuem muito com tudo que é tão essencial para a gente. Eu estou muito lisonjeada disso aqui. Obrigada.
Que legal, a honra é minha. Aliás, você está em Washington, é isso? Eu falei aqui das primaveras floridas de Washington, mas pelo que eu estou vendo aí de fundo, tem neve também, né? É isso? Está nevando aí em Washington?
Sim, nevou muito. Assim que eu terminar aqui, eu vou ter que sair para limpar, porque a minha responsabilidade é limpar a calçada, o caminho onde é caminho público, mas se é frente da minha casa, é meu território, então eu tenho que cuidar. E as crianças estão em casa também, nada que foi planejado tenha acontecido hoje, mas estou aqui, a gente marcou, eu estou aqui.
Mas a vida é assim, né? A gente planeja algumas coisas e nem sempre sai daquilo que a gente estava
Sim.
imaginando, mas está tudo bem, né? Está tudo.
Não, eu ouvi você falar, descrever minha trajetória, já é alguma coisa assim que. Se alguém me contasse muitos anos atrás que eu faria tudo isso, eu falasse, imagina, não é possível, né? Não acreditaria.
Valéria, não, vai ser uma delícia essa conversa. Você tem muita história. E deixa eu posicionar aqui a turma que está tá conosco, né? Eu conheci a Valéria, como disse, nas redes sociais, mas não sei se você lembra exatamente quando a gente se conheceu, o Valéria, mas foi uma postagem que eu fiz, né, sobre um filme. Você lembra mais ou menos disso?
Aí, acho que foi sobre o Castelo de Vidro.
Castelo de Vidro, um filme
Isso.
maravilhoso que mexeu demais comigo, com Joaquim Fênix, né? Um livro que fala sobre abuso, alcoolismo, mas acho que principalmente sobre perdão, né? Acho que principalmente essa é a grande mensagem desse filme. Eu lembro que você comentou lá essa postagem que eu fiz, dizendo que o livro, que é baseado também num livro, né? É um filme que é
Sim.
baseado num livro. Ele retrata um pouco assim, tem muito sentido com a sua vida em vários aspectos. Por isso que é um filme que, segundo você ali naquele comentário, é um dos filmes mais fortes assim que você já assistiu na sua vida. E acho que é legal para a gente começar, não precisamos falar exatamente do filme, mas já que o filme traz alguma coisa que mexeu demais com a sua própria história, é uma forma de você começar a contar um pouco a sua tua história de tantas jornadas por tantos países, que eu estou assim super a fim de conhecer cada canto desse mundo por onde você tem andado. Mas acho que a gente pode começar primeiro com a tua história, a história da Valéria, que vai se intercalando com tantas outras, né? Como cada um tem a sua história, mas a sua tem ali um sentido muito forte, que teve essa identificação com o filme. Conta aí, quem é a Valéria?
Então, eu acho que a
Fácil,
identificação
né?
com o
Começa,
filme.
comecei fácil.
A identificação com o filme foi a identificação com a minha infância. Eu vi muito do meu pai, né, no personagem principal do filme, que era uma pessoa muito sonhadora, muito culta, muito inteligente, mas tinha seus conflitos internos que saíam do controle dele, que ele não conseguia olhar para aquilo, cuidar daquilo. Então, assim, eu sou, como você disse, de Osasco, né? Sou filha de um amor de dois jovens. Meus pais tinham em torno de 19 anos quando eu nasci. Depois de 5 anos veio meu irmão. E eles vieram de mundos diferentes. Minha mãe, de uma origem mais humilde, pessoa muito batalhadora, forte. E meu pai já tinha mais recursos, mas era uma pessoa muito sensível, muito inteligente. E dessa mistura, né, surgimos eu e meu irmão. Então, mas assim, desse amor todo que eu sentia pelo meu pai, eu acho que como no filme existia alguma coisa que impedia que ele fosse vivido completamente. E eu acho que é isso, assim, que depois vai fazer a ligação com tudo que com a minha jornada também, né? A gente carregava uma dor que a gente não coloca a atenção necessária, não mergulha nela, não explora o que está por trás dela, e ela pode levar consequências muito sérias. Mas assim, o que eu queria falar aqui um pouquinho, dividir assim, que assim, minha jornada de vida parece especial, mas eu acho que é a jornada de todo mundo, é a jornada, uma jornada de autoconhecimento, de cura, de crescimento pessoal. Eu acho que isso é a parte que eu tenho em comum com todo mundo. Eu sou uma pessoa comum, mas a vida só me abriu portas diferentes do que é para muitas pessoas. Então, assim, é uma vida de mudança contínua, de enfrentar a impermanência todo dia. E eu segui o roteiro, mesmo com essas dores dentro de mim, eu segui o roteiro que todo mundo segue, né? Que é a trilha para a felicidade prometida, que era primeiro tratar da minha segurança. Então, eu estudei, né? Como você falou, eu fui analista de sistemas, fiz odontologia, tive meu consultório por 10 anos, consegui uma casa, consegui relacionamentos, tinha condições de cuidar da minha saúde, tive meus filhos. Então, essa parte da segurança eu risquei ali da lista, tá, consegui. Aí, a seguida, eu acho que foi, né? Todo mundo acha que a segunda busca é por prazer. Então, a gente vai atrás de diversão, de viagens, uma parte material mesmo, que vai além do necessário, né? Do que a gente precisa, de alguma coisa a mais. Depois disso, a terceira busca, eu acho que para todo mundo não faz sentido a gente ter conquistado tudo que conquistou se a gente não fizer isso com uma retidão, com uma coerência, sendo correta com outras pessoas, não prejudicando ninguém. Mas assim, mesmo tendo seguido a trilha dessa felicidade prometida, faltava alguma coisa em mim. Então, eu sentia que alguma coisa, eu precisava buscar mais alguma coisa, eu não sabia nomear aquilo, o que que era. Eu não sabia se era um sentido, se faltava liberdade de alguma forma para mim, se eu precisava me compreender, compreender minha história. Eu acho que isso era latente, sim. Eu queria entender por que que eu tinha passado, por tudo que eu tinha passado. E aí a busca sempre estava sendo para fora. E aí a vida, por coincidência, me levou para bem longe, né? Me tirou mais ainda, né, do fora. Então, aí eu acho que é interessante fazer uma correlação assim da palavra que você usou, expatriada, mas podia ser imigrante. Eu gosto muito da palavra estrangeira. Então, assim, ser estrangeira no país você se sentir estranho num território novo. Então, mas esse território, eu acho que pode ser o país, pode ser sua cidade, uma cidade nova que você chegou, pode ser na sua própria família, e eu acho que o mais importante, assim, pode ser na sua própria pele. Você não está se reconhecendo de alguma forma no que você está ali vivendo. Então, e eu acho que é aí que todo mundo está na sua jornada, né? Tem a migração, ou a jornada, ou a travessia, que é passar por esse desconforto, né? Você querer tentar fazer de alguma forma ultrapassar suas fronteiras, fazendo esse jogo, né, de palavras, que assim não vai ser o país, vai ser uma fronteira interna, alguma coisa que está te prendendo ali dentro. E aí você faz esse, eu entendi para mim que foi esse mergulho interno, que assim a grande mudança para mim não foi de país, não foi de carreira, foi olhar para mim, foi olhar para dentro. E descobri que assim a minha maior busca e as maiores respostas estavam dentro de mim.
Não, e é interessante porque eu li o teu livro, né, Os Olhos Claros do Pássaro, né, e é interessante que você vai contando a tua história, né, você vai contando a tua história, e refletindo sobre ela, né, você fala um pouco das dores, da infância, tudo aquilo, nas cidades que você vai vivendo ao redor do mundo, né, e ali, de alguma maneira, você está no seu, você está vivendo a sua própria história, mas vai resgatando ela e vai, acho que fundamentalmente, acho que você vai entendendo, não sei se é a palavra entendendo, mas clareando, vai, já que você falou os olhos claros do pai, vai clareando um pouco a sua própria relação com teu pai. Teu pai morreu muito cedo, né, Valéria? Acho que é aí que está
Isso, ele tinha.
a grande dor, né, com 40 e poucos anos. Acho que você conta isso no livro, né, muito muito forte esse teu relato. Mas aí você vai linkando nessas suas peregrinações aí pelo mundo. Primeiro, porque eu falo um pouco expatriado, e pode ser de fato alguém que está um estrangeiro no mundo, porque de alguma forma você parece que vai tendo tempo. Não, acho que vai tendo tempo para refletir, né? Porque no teu caso, teu marido foi transferido, ele que estava ali trabalhando, e acho que foi um momento que você estava criando seus filhos e você pôde também refletir sobre a sua própria história, né? Você com você mesmo, né? Ainda mais num país, em alguns países tão distantes e com culturas totalmente diferentes. Enfim, fala um pouco sobre essa relação que você vai trazendo com o livro, e um pouco essa história mesmo de refletir a partir de uma perda, de um recorte tão forte. E por que que você acha que foi tão profundo assim, e que te trouxe também, assim, te catapultou para olhar a tua história e a história familiar como um todo, Valéria?
Eu acho que várias das travessias, dessas mudanças, eu esbarrei com medo, eu esbarrei com
Sempre ele,
desconforto,
né?
eu esbarrei com desconhecido, então, com a incerteza, com a dúvida. Então, eu acho que tudo isso se conecta nisso, né? A hora que você está diante de alguma coisa que é estranha para você, que é desconhecida, que te deixa vulnerável, que você não sabe como lidar aqui com aquilo, eu acho que é fazer a escolha da não reação. Então eu comecei a entender que eu precisava de tempo. Era aquele tempo, aquele espaço de tempo que ficava entre o que eu via e como eu processava aquilo que estava acontecendo ali na minha frente. Então, eu acho que é esse tempo, essa pausa, munida de também de coragem para olhar para aquilo, para olhar para você diante daquilo, e uma certa humildade. Eu acho que é estranho, eu sempre acho estranho a pessoa falar que ela precisa ser, que ela foi humilde. Mas eu acho que é você reconhecer que daquilo ali você não sabe, você tem receio, que você tem que dar um passo para trás. Então, você quer uma segurança naquela situação que você não tem. Então, na hora da pausa, eu acho que te leva a olhar para sua identidade, você olha para dentro. Assim, por que que aquilo é estranho para mim? Por que eu penso o que eu penso? Então, eu acho que tá lá fora, tá numa situação nova para mim, era. Principalmente sozinha com duas crianças, meus filhos, quando eu saí daqui do Brasil, meu filho tinha 4 anos, minha filha tinha 3 meses. E eu ficava sozinha a maior parte do tempo. Meu marido, mesmo tendo mudado, ele ainda, o trabalho dele envolve muita viagem. Então, eu me via, me confrontava minhas limitações o tempo todo. E eles só contavam comigo. Então, eu tinha que ir em frente e buscar recurso de alguma forma. Então, eu percebi assim que eu carregava muita máscara. Assim, a hora que eu saí do Brasil, eu achei que eu estava deixando para trás vários papéis, né? Falei assim, ah, agora eu já não sou mais a dentista, eu não sou mais a filha, estava distante. Então, eu achei que eu estava mais leve. Mas assim, a pressão, a cobrança, a expectativa, ela veio comigo. A minha história, achar que meu passado tinha ficado para trás, as minhas dores, tudo estava em mim, assim, estava tudo em forma de pensamento. Eram as minhas opiniões, refletiam aquilo, as minhas crenças, todas as minhas memórias, elas foram baseadas em tudo que eu tinha vivido antes. Então, assim, a forma que eu olhava o mundo, olhava o outro, olhava para mim, atravessava as minhas dores, e toda a construção que eu tinha feito de quem eu era até ali. Mas eu precisava ultrapassar aquilo pelos meus filhos e por mim. Então, a gente carrega muito mais do que a gente imagina dentro da gente, né? Então, eu tinha que assim, não é o que eu gosto, mas é o que eu tenho agora e eu vou ter que ressignificar aquilo. E a gente, eu acho que a gente, eu também penso assim muito em várias caixinhas. Então, eu estava acostumada a encaixar as coisas naquelas minhas caixinhas pré-programadas e de repente, diante do novo, eu não conseguia nomear, eu não conseguia fazer mais esse encaixe. Então, eu comecei a ver que assim, eu tinha que dar um passo para trás, dar esse espaço, dar esse tempo para fazer um entendimento novo daquilo. E eu fui reconhecendo como eu era programada, como eu era acostumada a pensar da mesma forma. Então foi esse tempo, esse espaço para olhar para mim e olhar para os meus pensamentos, por que que eu pensava da forma que eu pensava, principalmente porque eu me sentia muito responsável para passar em frente aquilo, porque meus filhos não tinham. É claro que eles tinham a escola, mas assim, eu vou te falar que minha filha, sei lá, ela só conhecia meu colo e do meu marido, e uma vez por ano os avós que vinham viajar, viajavam para estar com a gente. Então, assim, eu era uma referência, nós éramos, eu e meu marido, uma referência muito forte. Então, assim, tinham coisas assim que passaram a ser inaceitáveis. Assim, eu acho que ele só tem. A minha pessoa aqui para contar, meu marido, ele vai ficar bravo se eu falar assim.
Não, pode.
Então, assim, eu não permitia que tivesse mentira entre a gente, eu queria passar uma segurança. Então, assim, era um jogo de vulnerabilidade, mas eu também tinha que estar ali presente por eles. Tá? Eu tinha que fazer essa travessia, essa descoberta. Para mim não era fácil o tempo todo você descobrir quanto você não pode fazer, você não consegue, você pode até ter desejo de fazer melhor e assim, não é fácil.
Ô Valéria, e nesse descobrimento que você conta um pouco no livro, você conseguiu entender assim por que que a gente carrega essas dores familiares e seu pai tem um papel muito forte na tua vida? Por que que a gente traz isso? Bom, eu sou um apaixonado por constelação familiar, né? Que de alguma forma mexe com o campo, né? E você consegue entender um pouco no teu passado, na sua ancestralidade, de alguma maneira, alguns recortes que a gente vai trazendo para as nossas vidas, às vezes, muitas vezes, sem se dar conta, mas tem um campo aí, né? Você conseguiu entender, ou pelo menos achar um caminho? Por que que a gente carrega tantas dores da família, no teu caso, a perda do teu pai?
Eu acho que para o meu pai, ele não teve a chance de se curar, de se olhar. E para mim, assim, eu tinha uma fantasia, né? Eu tinha o que era um amor ideal, um amor bem vivido, um amor. E infelizmente, as coisas não acontecem exatamente da forma que a gente sonha, que a gente idealiza. Mas, assim, eu acho que com a investigação, depois, eu consigo ver que tinha muito amor por mim ali. Meu pai nunca deixou de me amar, mas era realmente algo muito forte, alguma coisa que era mais forte do que ele, que estava fora do controle, que eu te falei agora, assim, a gente se vê limitado, se vê com uma dificuldade, e por mais que você faça esforço, assim, tem hora que é muito difícil. Então, eu acho que não sei, eu acho que a gente carrega essas dores que a gente se acostuma. Eu acho que a gente está todo mundo ali no mesmo ambiente, a gente toma como normal aquilo e não dá a atenção que a gente precisa para essas dores internas. E assim, eu acho que isso também era uma preocupação muito grande para mim. Primeiro, a ilusão de que está longe do ambiente ali, tudo aconteceu, onde estava a minha história. Protegeria meus filhos, mas a história estava em mim. Então, assim, eu comecei a reconhecer isso, eu comecei a ver que eu precisava sanar isso dentro de mim, senão eu também passaria para os meus filhos os mesmos problemas. Se essa minha frustração, esse amor interrompido, esse amor não vivido, eu com certeza repetiria tudo. Mas eu acho que também esse pausar, esse dar esse tempo, esse espaço e voltar para você. Eu acho que se você olhar para toda a parte emocional, se você olhar para dentro, fizer esse silêncio, você vai ver que muitas dessas emoções que vêm, dessas dores que vêm, são desse amor primordial. Sim, são todas nascem de um amor. Então, assim, eu brinco assim, é o vizinho que olha de cara feia para você. Falou assim, mas é que eu queria que ele gostasse de mim, no fundo, eu queria que ele tivesse um bom relacionamento. Então, existe sempre um bem-estar, uma coisa boa por baixo, mas que a gente condiciona, coloca outras camadas, coloca um véu por cima e não enxerga esse amor que, na verdade, eu acho que é o início de tudo.
É, tem um sentido por trás, né, que a gente faz, enfim, e isso, claro, mexe, né, mexe profundamente com tanto que a família, né, acho que Freud já dizia, né, você é o seu pai e a sua mãe, né, de alguma maneira, né, então a gente carrega, sem dúvida nenhuma. E claro que e acho que você traz isso também na tua própria jornada, né, que muitas vezes a gente desvia, né? Sei lá, vai por algum caminho que não quer olhar muito, e tá tudo bem também, acho que cada um tem a tua forma, o teu tempo, né? Acho que o tempo é um clichê, jornalista odeia clichê, mas o clichê tem um problema, eles são verdadeiros, né? O tempo é o senhor da razão, né? Em vários aspectos, né? E quando. E a gente tem uma vida, né? O olhar, uma certa onda que normalmente carrega esse mundo contemporâneo, parece que a gente precisa se distrair o tempo inteiro, né, para não
Com
olhar
certeza.
para os grandes conflitos, né, aquilo que vai gerar mudança, né, que vai gerar mudança. No teu caso, a gente está falando um pouco da tua história, da perda do teu pai muito cedo, aquilo que influenciou você e o teu irmão, e que nessa viagem que você fez ao mundo aí, nessas suas andanças pelo mundo, foi uma forma de você se deparar com ela e enfrentar, que é o que você conta na
Sim,
tua.
mas levou décadas, viu, Patrick? Assim, no
É,
momento que a gente está
eu
vivendo, a gente
imagino,
não
né?
percebe.
É,
Mas
a gente.
assim, foi a primeira vez quando eu cheguei aqui em DC, em Washington, DC, que eu tive estabilidade que eu parei, comecei a ter rotina, que eu falo que eu comecei, voltei a ter quadros na parede, que eu quis mostrar para os meus filhos que, assim, existe um grande ganho na mudança, mas também enfrentar a rotina, o dia a dia, também tem também muitos ganhos.
Eu
E eu queria, e essa situação de me ver responsável por ele, sozinha, com pouco apoio, que a gente, né, não tem família, não tem conhecidos, não tem, sou só eu e meu marido. Então, essa necessidade de, eu queria contar para eles a minha história, tudo que eu aprendi em cada lugar, que, assim, a vida eu acho que foi super generosa, ela fez realmente um caminhar muito muito correto, muito certo. Cada lugar existia um aprendizado muito nítido para mim, mas eu só consegui ver isso depois, na hora que eu pausei aqui e olhei para trás. E eu queria registrar isso, que eu falei assim: eu quero que eles consigam, eu quero emprestar meus olhos para eles e que eles enxerguem o entendimento, quem eu era, quem eu sou, né? E falar também do meu pai, que, assim, era um assunto muito complexo para mim, e eu achei a escrita uma forma de tornar isso mais fácil. E também foi um grande, um novo mergulho interno para isso.
Valéria, e acho que é legal a gente começar a assim, trazer um pouco essas suas. Você falou um pouco do medo, né? Uma das respostas atrás falou um pouco do medo, né? Mas conhecendo um pouco a tua história a partir da leitura do teu livro e da própria abertura aqui que eu fiz desse nosso papo, cara, quanta coisa, né? Porque você se formou, né, em odontologia, se tornou dentista, teve consultório, teve sucesso, ganhou seu dinheiro, enfim. Como é que foi para você abrir mão disso, fazer essa primeira mudança de cenário, né, na tua vida e depois ir para os Estados Unidos? Primeiro que você foi para Miami, depois para Paris, Londres. Vamos começar um pouco viajar pelo mundo pela tua história e como isso foi mudando, né? Porque as pessoas que ouvem assim, às vezes muita gente quer mudar um pouco de vida, tem alguma coisa que não está legal, já não deu. E acho que você tem elementos, não só pela dor, né, que a gente está falando agora, mas também pela essa esse impulso da mudança, né, de aceitar ir para um outro país, desbravar caminhos, né, viver um pouco a sua própria história em família, né, porque em outro país que você pode fazer uma amizade ou outra aqui ali, mas você está sempre com você, né? Acho que no fundo você tá sempre com você. E pelo que eu leio, pelo que eu acompanho um pouco da tua jornada, você é muito introspectiva mesmo, né? Você está sempre nessas suas jornadas. Então, fala um pouquinho, como é que foi ali, cara? Não vou fechar meu consultório e vou aqui criar os meus filhos, depois vão para fora, enfim, como é que começa a sua jornada? Que depois termina em Miami, né? Começa em Miami, né? Enfim.
Eu acho que começa com aquela busca, com aquela falta de alguma coisa dentro de mim, que, por mais que eu tivesse seguido que eu brinquei, né, com a trilha da felicidade, alguma coisa me faltava. E eu acho que me abrir para o novo, me abrir para a mudança, foi uma forma de eu refletir sobre a minha identidade. E, assim, eu não, é claro que eu continuo tendo identidade, mas eu fui ressignificando, mudando os meus valores, tirando de um lugar e colocando em outro. Então, eu me identificava com o papel de dentista, de repente, mas aí, de repente, eu me identifico, passo a me identificar com o papel de estrangeira. Mas eu acho que aí vem vários paradoxos, né? Que daí, de repente.
Adoro, adoro paradoxos. Eu adoro paradoxos.
De repente, eu me sentia muito sozinha, mas eu comecei a ter olhos para o que eu tinha de em comum com quem estava ali perto de mim. Então, assim, todo mundo ali tinha aberto mão de alguma coisa, eu via coragem nas outras pessoas que estavam ali, muitas, em Miami especialmente, tinha desde as pessoas que estavam ali, que eram pessoas que já tinham muito recurso, que estavam ali só para aproveitar, né, o que tinham construído, até as pessoas que, assim, cruzaram, realmente vieram de Cuba, cruzaram num barquinho, chegaram em Miami, deixaram a família e não tinham previsão de nunca mais verem os filhos, porque já não tinham documento, e viviam aquele amor à distância, né, de enviar todo mês um dinheiro para poder mandar um recurso para ter uma vida melhor, né, seja onde fosse, no Brasil também conheci muito brasileiro fazendo isso. Então, eu fui mudando meu olhar sobre o que tinha valor para mim também e me identificando com coisas novas, assim, me abrindo, eu acho que abrindo o coração para o que vinha de novo, possibilitando que essas pessoas me trouxessem uma perspectiva nova do que elas estavam enfrentando, de quem elas eram, como elas construíram a história delas, eu fui também mudando a minha identificação, me identificando com novas. Uma nova forma de eu ser, de eu entender o mundo. Então, eu acho que, assim, Miami para mim foi um presente que foi esse despertar, que, assim, eu estava na. No automático no Brasil, né? Trabalhando há 20 anos, 12 horas por dia, e de repente eu cheguei lá e falei assim: não, eu tô agora sozinha aí, assim, Miami é mar, é vento, é sol, era o sentir, eu tava sentindo tudo, como se eu tivesse acordado agora, sentindo tudo de novo. Eu falei assim: nossa, né? Como é bom andar descalço, como é bom. Olhar o mar, estar em contato com a natureza. Então, assim, foi uma redescoberta dos meus sentidos de novo e olhar, assim, não era fácil ser uma mãe sozinha, ter toda a responsabilidade. Eu falo que eu, né, adorava não ter palpite de ninguém na criação dos meus filhos, mas me dava muito medo. Adorava que o amor deles era todo para mim. Mas eu sabia que eu não bastava, eu sabia que eles precisavam de outras referências, que eu nunca ia ser suficiente para eles. Então, eu tinha esses conflitos dentro de mim. Assim, eu olhava, de uma forma e eu descobria, não, ó, mas tem outro jeito. Então, assim, eu acho que para tudo hoje é muito mais difícil hoje eu rotular as coisas de melhor, pior, certo, errado. Eu desenvolvi, acho que, essa visão de. Sempre vão ter esses dois lados, sempre vão ter vai ter mais de uma forma, vão ter, acho que tantas perspectivas vão ter para o mesmo evento, para a mesma realidade, quantos forem os observadores daquilo. E aí eu fui entendendo assim, quando eu me deparava com uma cena, com alguma coisa que me causava estranhamento, eu fazia essa pausa, eu parava, olhava para mim e eu descobria, né, que, assim, eu revisitava as minhas opiniões e eu via que tinha muitas outras formas de ver aquilo, e eu fui descobrindo, assim, que a realidade de tudo que aquilo que eu via ali fora, para mim, ela passava pela minha realidade. Então, tudo que a minha realidade interna, ela determinava a realidade do mundo para mim. E aquilo ali foi me dando mais vontade de me curar, de buscar mais recursos. Então, assim, eu me abria para as pessoas muito mais, escutava muito mais os outros. Eu comecei a ver, assim, que era na vida cotidiana, no dia a dia, que eu tinha oportunidade de me tornar uma pessoa melhor. Então, Miami foi isso. Aí, quando eu fui para Paris, eu acho que ali foi revisitar minha carga emocional, toda emoção que eu não tinha vivido. Então, Paris, eu brinco assim, que é uma cidade linda, maravilhosa, que ela tem o passado, o presente. Então, eu estava evitando olhar para o meu passado, mas ali eu precisei muito olhar, que as emoções se tornaram muito vivas em mim, e eu consegui uma pessoa que me ajudou muito com isso. Eu conheci uma amiga, uma pessoa que, do mesmo jeito, ela me convidou a olhar para as minhas cicatrizes, me convidou a olhar para essas minhas dores internas. Então, ela mostrava a infância dela, me falava do que doía para ela e eu fazia o mesmo. Então, eu tive a oportunidade de sentir aquilo que, e olhar de frente aquilo que eu estava evitando até ali. E foi muito importante, que, assim, eu já era uma mulher, né, com, sei lá, 40, quase 40, e eu pude olhar para aquela criança que tinha passado por tudo. Por situações muito, muito difíceis, e ofereci para ela o que me faltava, ser acolhedora, entender que, né, fazer ressignificar esse amor, e foi muito interessante que meu irmão passava ao mesmo tempo que eu.
Nossa.
Só que ele estava numa situação diferente, teve menos recursos, Não sei, ele era uma outra pessoa, com certeza, assim, ele ser 5 anos mais novo do que eu, naquela situação, a personalidade dele, a necessidade dele era muito maior do que a minha. Sei lá, se eu tinha 12 anos, né? Ele era muito mais novo, ele estava no processo de formação muito. Ele era muito mais jovem do que eu. Então, foi um dos momentos mais difíceis de estar longe do Brasil, que ele tentou cometer suicídio. E eu lembro que essa minha melhor amiga, que estava do meu lado, ela também me trouxe uma visão nova, que assim, eu queria entender o porquê, e ela falou assim, ela só virou para mim e falou assim, me abraçou, assim, você imagina a dor que ele estava carregando para ele chegar a esse ponto. Então,
Quando a gente tem essa capacidade de. Quando a gente tem essa capacidade, não. Quando a gente consegue olhar, né? Entender um pouco o que está por trás das ações, né? É um pouco libertador nesse aspecto, e você diminui consideravelmente qualquer tipo de julgamento, né? O que você está falando muito é isso, né? Você vai com o tempo, com a vida, você vai julgando cada vez menos, porque cada um tem uma história, cada um tem cada um sabe as dores e alegrias que carrega dentro de si, mas cada um lida com as suas forças e com a maneira que você tem, né? Você está trazendo um pouco essa história do teu irmão, que talvez não tinha tanto todo esse recurso, você estava um pouco mais distante, né? Enfim, mas você conseguiu olhar para isso de alguma forma, né? Mas te ouvindo é interessante, né, Valéria? Porque eu sou sou jornalista, mas acho que acima de tudo, talvez seja a fase da minha vida, eu filosofo muito sobre a própria existência. Eu gosto, meu podcast é um pouco isso, né? Eu estou sempre conversando com pessoas, trazendo olhares, enfim. E é interessante como é sempre sobre a gente. Tudo é sobre a gente. Você acabou de citar o exemplo da tua amiga, né? Essa amiga que você conheceu, que a partir ali do que ela ia te mostrando, da história dela, você se via, né? Na sua história, né? O livro é assim, né? A gente lê um livro, tô lendo o teu livro, mas eu tô me vendo no teu livro, né? É como eu leio o seu livro a partir da minha história, minha bagagem, tudo que eu fui, tudo que me constitui, né? Então é interessante, e tô perdendo um pouco o fio aqui do que eu quero dizer, mas assim, eu acho que tem um aprendizado que a vida sempre entrelaça, né, as pessoas que vão surgindo na nossa vida, né? E lendo o teu livro, está muito claro essas mudanças de cidade em seus estágios de vida, né? Em seus nesses recortes que você consegue fazer, né? Porque você sai de Miami, você vai para Paris, né? Aquela tem um pouco aquele glamour, mas ali você se depara também com uma turma ali, um francês mais fechado no seu mundo, mais como é que eu vou dizer, mais existencial, né? Até ali vivendo seus próprios mundos, né? E é legal, né? Como isso vai te abrindo caminho, né? Para chegar. Não sei se hoje em Washington ou na próxima cidade que você for, cada vez menos julgando as coisas, né? Saindo de Paris, deixa eu achar um gancho aqui para a nossa conversa. Saindo de Paris, você foi para Londres, né? Você
Isso.
passou o Canal da Mancha ali e foi. Que também, apesar de ser do lado, é totalmente diferente, né? Como é que foi a tua jornada ali? Não sei se ficou faltando alguma coisa de Paris, se quiser complementar, mas. Como é que foi depois chegar em Londres e mudar mais uma vez de vida, de país, de cultura? Porque o interessante da tua história, porque eu já ouvi pessoas que viajaram o mundo inteiro, passaram vários aqui, mas eram viajantes. Você não, você mora mesmo com família, você se instala ali de alguma maneira, né? Então acho que tem uma riqueza na tua história. Diferente de muitos daqueles que pegam uma mochila e saem viajando pelo mundo, mas você está sempre viajando ali, né? Você não, você estabelece, cria algumas raízes, né? Fala um pouco sobre isso, que eu acho que tem aprendizado aí, Valéria.
Eu acho que Londres foi. Então, eu acho que assim, Miami foi essa. Voltar a ter essa alegria de viver, né? Valorizar a vida, olhar para a vida sentir a vida de novo. Paris foi olhar para as minhas emoções, enfrentar a minha infância e eu acho que me senti mais completa, mais inteira por resgatar essa minha criança ferida. E aí Londres foi confrontar a minha mente, os meus pensamentos, as minhas crenças. E eu acho que Londres é uma cidade muito muito rica para isso, porque assim você tem a monarquia com a Camden, né? Com a Amy Winehouse, você tem a mistura, o mundo todo tá ali dentro de
Ali.
Londres. Então, assim, é uma riqueza de diversidade, as diferenças, elas são lindas, assim, elas estão berrando lá. Eu adorava, assim, pegar o metrô e olhar as pessoas, assim, todo mundo era tão bonito, no seu jeito, na sua singularidade, era muito rico. Então, assim, era um caldeirão ali de tudo, um pouco.
Imagina.
E eu acho que é ali que eu percebi que, assim, a nossa mente, ela pode ser o veneno que leva a gente para baixo, que faz mal para a gente, que é o peso, é um peso, né? Um véu que a gente enxerga tudo de uma forma pessimista, mas ela também está ali, nessa mesma mente está o antídoto,
É.
que é você aprender como olhar diferente para aquilo. Então, Londres, eu me deparei com duas coisas. Eu acho que eu reconheci o meu ego ali, no que eu achava, no que eu me identificava. Assim, para mim, o ego é um conjunto de pensamentos sobre quem eu sou, né? Então, me sinto confortável naquilo. E também, de novo, aquela parte de olhar para a gente, porque assim, eu acho que o mundo te fala assim: conquiste o mundo, seja o primeiro, seja o melhor. Mas assim, você primeiro não conquistou você mesmo, que eu acho que é o principal. E essa comparação, acho que se você se comparar ao outro, assim, cada um tem seu caminho, cada um tem suas capacidades, ninguém escolheu as capacidades, as dificuldades que tem. Acontece, né? A gente não sei te explicar por quê, mas viemos assim. Então, eu me via o tempo todo vendo no que eu era limitada. Eu brinco que a Londres me dava um tapa na cara o tempo todo. Me falava assim: ah, você é tão boba, você pensa assim. E tem muito mais, assim, pequenos exemplos, assim, para pertencer, fazer parte, fazer amizade, eu comecei a correr, tinha um grupo de mulheres. E o primeiro dia eu olhei para elas, assim, elas não se encaixavam no biotipo que eu achava que ia ser uma mulher, né, corredora de maratona, semi-maratona. E elas falaram assim: não, a gente vai fazer o treinamento 3 vezes por semana, a gente se encontra aqui pela manhã. E 8 da manhã em Londres, assim, era um frio cortante, um vento horroroso. E elas falavam assim: não, em 4, 5 meses você vai correr a meia maratona com a gente. Falei assim: ah, gente, o que elas estão falando? Não, não faz nenhum sentido. E realmente, elas me provaram que eu estava errada. Então, assim, fiz a meia maratona sozinha depois, porque começou a pandemia. Então, eu fiz a faxina de casa, a gente tinha permissão para sair de casa para correr. Eu corri em volta do Regent's Park, sozinha. E assim, o tempo todo eu via que eu tinha muito pensamento cristalizado ali, parado, que não fazia nenhum sentido. E que eu atravessava aquela visão e entendi o mundo por aquela visão, mas eu tinha que rever. Era uma revisão das minhas crenças, dos meus pensamentos. E entre os meus recursos, para toda hora estar revisitando, achando uma outra forma de pensar, além de estar aberta de coração para ouvir a história das outras pessoas, para escutar, acho que a sabedoria que existe em todo mundo, todo mundo tem alguma coisa para trocar, para te ensinar. Eu usava os livros, como a gente falou, para pesquisar, para aprender, para adorava, assim, uma das primeiras coisas que eu fazia quando eu chegava numa cidade nova era buscar a biblioteca. E Londres também, assim, eu via muito, as pessoas eram pessoas muito bem-sucedidas. Então, assim, na escola onde meus filhos iam, as mães eram assim: Gal Gadot, Salma Hayek. Eu ia caminhar no parque, eu encontrava assim com atrizes muito famosas. Ia participar de leitura de livro, assim, dentro da escola mesmo. Um dia tinha a escritora do Charlie Lola, outro dia do Como Treinar o Seu Dragão, assim, eram pessoas que pareciam muito bem-sucedidas para mim. E aí eu começava a me comparar e assim, eu comecei a sofrer também. Assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou seguindo meu marido pelo mundo? E assim, eu fui me diminuindo. Então, assim, foi o lugar de eu
Fala um pouco
procurar.
mais sobre isso, porque eu acho que muita gente se identifica, né? Eu te ouvindo, já me veio as minhas comparações em vários aspectos, né? Como a gente se chicoteia, né?
Sim, verdade. Não, então, e lá era um absurdo, que assim, era inalcançável.
Uau.
Inalcançável, não tinha como. Então, e aí acho que eu vi que faltava amor próprio. Eu olhar para a minha história e falar assim, Valéria, olha também o que você construiu, olha onde você chegou, olha os esforços que você fez até hoje, valoriza o que você tem. Então, eu acho que estava faltando também amor próprio, e eu entendi assim, a comparação, essa que a gente é tão estimulado a competir. É muito injusto. Acho que também é o caminho contrário para a felicidade. Eu acho que é uma colaboração. Cada um entrega o que tem de melhor e nossas habilidades, sejam quais forem, elas têm um espaço, elas têm uma aplicação, elas têm um porquê de estar ali. E não deixa o mundo ditar o quanto aquilo é importante ou não. Se assim eu conseguir fazer, se eu fiz uma pessoa ler o livro de repente e ela abriu os olhos para uma coisa, assim, já ganhou sentido, já fiz, já teve um propósito, já teve um papel importante. Então, eu acho que era essa falta de amor próprio também. E essa, eu acho que tem muito a ver também essa que a gente comentou antes do julgamento, da comparação. Quanto mais você olha também, foi outro entendimento de Londres, quanto mais eu olhava para as minhas limitações, para quanto minhas perspectivas eram muito pequenas, quanto tinha espaço para crescer, para melhorar, eu tirava espaço para o julgamento. Assim, eu via que assim, eu não tenho direito, eu não estou na história do outro, eu não faço ideia do que aquela pessoa passou. Provavelmente, se eu tivesse no, no, nos pés dela, na caminhada dela, tido os mesmos pais, a mesma família, a mesma educação, eu teria as mesmas opiniões, eu pensaria da mesma forma. Então, até voltando assim, você fez o comentário do perdão. Eu não sei, eu não acho que eu perdoei meu pai. Eu acho que eu não tenho o direito de perdoar meu pai. Não sei, eu acho que para perdoar eu tinha que ter um sentimento de superioridade. E eu acho que é injusto. Eu não era meu pai, eu não estava sentindo o que ele sentia. Então, assim, até, né, voltando um pouco lá no perdão. Eu acho que até minha capacidade de achar que eu tenho direito de perdoar alguém também mudou. Não sei se faz sentido o que eu disse.
Não, faz total, né? Porque na verdade, no fundo, é um julgamento, né? E quem sou eu para perdoar, né? É o que você tá dizendo, que a gente já se coloca no nível superior ao perdoar alguém como se aquilo fosse, né? Assim, é claro que eu entendi perfeitamente a tua colocação, e no sentido mais profundo é isso. Concordo. Concordo. Faz total sentido. Mas assim, é muito interessante, né? Porque essa coisa da gente estar sempre se comparando. E a gente nega, a gente nega. Por exemplo, a gente vive em tempos cada vez mais conectados, né? A gente está sempre em rede social, a gente está ali passando o dedo nas timelines, achando que só está vendo. Mas na verdade, eu estava vendo esses dias, eu não me lembro quem fez um vídeo, mas ele falou com uma profundidade, e quando toca intrinsecamente aquela coisa que eu não, ele falou assim: não adianta, você está sempre se comparando. A gente nega, mas a gente está sempre ali. Quando você está passando dentro, você está o tempo inteiro. Você tem que ter muito. É quase transcender aquilo para em nenhum momento deixar, né, aquilo te afetar, e você, naquele momento, fazer uma comparação com a tua vida ou com a vida do outro, né? Que você está espelhado da melhor maneira possível, né? Então, a gente tem que ter
Eu
muito
brinco com os
cuidado.
meus eu brinco com os meus filhos assim, que é, e se você se comparar com quem você era ontem, né? Se você se
Acho que
comparar com
esse é o
você
caminho.
mesmo,
É,
é.
exato. O teu desafio é você mesmo, né? Mas a gente se chicoteia muito nesse aspecto. E falo também, achando que às vezes não, Mas se você parar mesmo, se você fizer uma autoanálise, você vai ver que você está usando essas ferramentas e às vezes sem perceber, numa outra ação, foi motivada por algo que mexeu no seu emocional. Por isso que eu acho que assim, é o orai e vigiai, né? Orai e vigiar, no sentido um pouco mais profundo, esteja atento, né, às coisas, os seus movimentos, para você não se maltratar muito, né?
Mas eu acho que por trás disso está muito da nossa formação, a forma
Também,
que.
total, claro.
Porque a gente recebeu muita mensagem de que a
Total,
gente é
claro.
inadequado, de que está faltando alguma coisa, de que. Então, assim, eu vejo, eu entendo que muita coisa que hoje eu busco, eu aprendo, mas na verdade eu não estou adicionando, eu estou tirando. Eu estou tirando de mim. Entendeu? Então, eu acho que é isso, é. Essa autocondenação, a gente já se condena.
O Valéria, e nessas andanças aí por Londres também teve encontro com alguns gurus aí, né? Com alguns nomes importantes aí, né? Acho que você teve a oportunidade de estar com o Sadhguru, eu acho que com o Joe Dispenza, né? Enfim, conta um pouco
Eckhart Tolle.
dessas. O Eckhart Tolle, poxa, o autor de dois livros famosos, né? O Poder do Agora e o Gozado que o Despertar de uma Nova Consciência, que acho que, não sei se é o último, um dos últimos livros dele. Eu reli de novo. É assim de um ensinamento que, olha, é difícil achar alguém que conseguiu primeiro entender o ego no sentido muito mais profundo, né? Enfim, mas conta um pouquinho aí como é que foi esse teu encontro com essas mentes notáveis, ainda que eu não esteja colocando num pedestal, mas no sentido de aprender com essas pessoas de uma forma muito mais livre.
Sim, eu acho que você comentou do livro, eu acho incrível que eu li duas vezes também esse livro, e a primeira vez, sim, não entendi muito bem, e eu reli, talvez, a diferença de 1 ano e meio, depois, 2, eu falei, gente, estava tudo ali, como que eu não entendi da primeira vez? Então, essa constante mudança que está acontecendo dentro da gente, né? Que o livro, de repente, é uma forma de você conseguir constatar de que você já não é o mesmo que você era um tempo atrás. Então, lá, acho que Londres, como eu encontro, né? Eu adoro a ideia de Londres ser passa lá Greenwich, né? Então, é o encontro do Ocidente e do Oriente. Então, assim, era o encontro de tudo ali. Então, eu fiz a. Um final de semana do Sadhguru, e assim, a primeira coisa, nosso, o começo era, a gente se encontrava nesse treinamento do Sadhguru, a gente se encontrava numa praça em Londres, às 5h30 da manhã, para jogar frisbee, e eles pediam assim, a orientação você não vai contar quem você é, não dê seu nome, não diga de onde você vem, não diga o que você faz, então assim, você não fazer isso, você já ganha uma liberdade, você perde essas identificações, porque assim, se eu falar que eu sou brasileira, já vão criar uma, já vem
Vai numa
uma,
caixa, né? Coloca numa caixa.
sim, já me coloca numa caixa. Então, foi muito legal. A primeira coisa que a gente fez na atividade foi essa, foi esse jogo de frisbee, que
E
a gente,
muita
às
gente,
5h30 da
Valéria?
manhã.
Era muita gente assim ou não? Era um grupo pequeno? Como?
Porque assim, ele não estava pessoalmente, a Maria que ele estivesse, então eram as pessoas que tinham sido treinadas e ele estava
Por
no
ele.
vídeo.
Ah,
Isso,
tá.
por ele estava no vídeo. E sim, eu acho que eram umas 40 pessoas, não era tantas assim, porque se ele estivesse ao vivo, eu acho que não sei.
É, porque eu falei, encontrar o Sadhguru numa praça ali em Londres,
É,
a primeira coisa que ele
não,
fala.
é. Não, não sou tão. Não, não. A vida não foi tão generosa assim também. E o que me marcou muito do encontro com ele foi que ele fez tinha uma meditação e ele fazia a gente buscar o amor mais primordial que a gente tem dentro da gente, né? Buscar assim aquele amor por uma pessoa e a gente vê que a gente é fonte de amor, que não é aquela pessoa que da onde está saindo para aquela pessoa você consegue tirar para todo mundo. Então, para mim, a associação que eu fiz foi com meus filhos. Ele falou assim, esse amor que você tem pelo seu filho, você consegue ter por mais uma outra criança? Você consegue por mais 10 crianças? E assim, a gente estava durante a meditação assim, eu falei, gente, eu tenho esse amor, eu consigo dar para todo mundo. Assim, eu tenho amor para todo mundo. Mas assim, eu estava num estado que eu não tinha condições, entendeu? Não, uma dessas gurus que eu também acompanho muito, não sei se você conhece a Dr. Shefali,
Não.
que ela vai fazer esse caminho espiritual, esse caminho de autoconhecimento através da criação do seu filho. Então, em vez de você estar fazendo a projeção dos seus problemas no, numa pessoa fora, você vai ver isso no seu filho. Então, toda vez que existe um conflito com o seu filho, você volta para você e você fala assim: por que que eu estou pensando isso, fazendo isso? Então, só para comentar, né, que ela também, que eu fui entendendo assim, esse caminho, ele não precisa ser. Esse caminho de espiritualidade pode ser assim, no seu dia a dia, com coisas rotineiras, pode ser na formação do seu filho. Hoje eu tenho entendido que pode ser pela arte, pela escrita. Então, vários caminhos. Não existe só um caminho, né? Tudo é oportunidade. Quando você está buscando, você está querendo ser uma pessoa melhor, a oportunidade está em todo lugar, eu acho. Com o Joe Dispenza, foi o final de semana com ele mesmo, e eu estava prestes a descobrir para onde eu iria depois de Londres. E a gente fez. O Joe Dispenza, ele trabalha, né, com essa. Que existem infinitas possibilidades, só que assim, a gente acorda de manhã e veste as mesmas certezas, as mesmas. Quem sou eu? Eu repito a minha programação diariamente, não faço nada diferente, espero alguma coisa nova e não é possível. Então, essa reprogramação, né? Vou fazer novos circuitos para abrir novas possibilidades. E a gente fez a meditação, e nessa meditação, a minha pergunta, eu queria saber onde seria o lugar certo para eu voltar a viver, que eu sabia que tinha que voltar para os Estados Unidos, mas eu não sabia onde eu deveria ir. E aí eu coloquei lá, eu quero voltar no lugar que tenha cultura, que tenha natureza, que tenha diversidade, que tenha as quatro estações que eu aprendi, que eu preciso delas, que eu gosto delas, que eu aprendo com as estações. E assim, no dia seguinte, meu marido recebeu uma ligação de um amigo, um senhor austríaco, comentando que o filho dele tinha saído de San Diego, tinha se mudado para Washington, D.C., e ele descrevia tudo o que eu queria. Assim, eu achei assim incrível,
Alô,
assim,
né?
não tem como provar, não tem como, mas assim, não tem.
Mas é, certas coisas a gente precisa provar, né? A gente só precisa sentir, né? E porque na verdade, sabe o quê? Você sabe que foi isso, né? No fundo, você sabe que isso surgiu na tua vida para direcionar onde você acabou indo, né? Eu acho que esse campo mais sutil, né? Quando a gente desperta para ele, não, dá mais atenção, capta, começa a captar, você vai ver que aí, não estou dizendo que é fácil, mas no fundo, você vai ver que aí, se você se deixar ser guiado, observado por essas sutilezas, tua possibilidade de sofrimento diminui consideravelmente. Seus acertos, que certo e errado também é uma questão muito relativa, mas eu estou dizendo acerto no sentido assim, era esse o melhor caminho, independente de qual for o caminho, você vai vendo que isso vai ficando mais claro, mais amalgamado, né? Então, esse exemplo que você está dando por que você fala assim, ah, eu não sei como explicar, mas tem certas coisas que não precisa explicar, porque você é o é, sabe o é do Jung? Jung falava muito é. Não tem dúvida, é. Mas esse é só. Isso falo um pouco por experiência, por tudo que eu tenho ouvido nessas quase 250 entrevistas e pessoas fantásticas, né? E o teu relato só corrobora com isso. O é aquilo que não se explica mesmo. É a verdade. É aquilo que só está dentro da gente, né? Só que a gente vai querendo tantas camadas, né? A gente vai ficando tanto longe, é tanta coisa para fazer, se distrair, que a gente perde essa conexão direta, né? Então, quando você identifica ali uma fala do Joe Dispenza numa meditação, no dia seguinte, algo que você meditou ali, vem numa resposta através de um amigo, poderia ter vindo num texto que você viu na internet, poderia ter vindo de um vídeo, mas veio, né? E aí, ô Valéria, estamos caminhando aqui para o fim do nosso papo. Como é que essa, nesse seu período tão tempo fora e nessa percepção, como é que você tem que lidado com essas comunicações do sutis, assim? Você está cada vez mais aberta para isso? Porque teu livro tem um nome lindo, né? Os Olhos Claros do Pássaro. Por que desse nome e como que esse sutil se comunicou com você na própria escrita, inclusive?
Ah, eu acho que aquela busca que faltava era um caminhar na direção de quem eu fui um dia. Me senti mais inteira, voltar. Eu acho que tem muito, muito segredo, muita coisa que estava ali na minha infância, quem eu era antes de passar pela essa programação, passar pelos traumas, passar. Então, acho que eu vejo isso, que é muito um resgate, uma volta a quem eu já fui um dia. Então, eu até anotei aqui que eu gosto muito, né, que uma das frases é: a maior a conquista, né, de um homem, a maior que a conquista em batalha de mil homens é a conquista de si mesmo. Então, isso, Bhagavad Gita vai falar também desse conflito interno. Então, eu acho que eu me perdi nessa pergunta.
Não, é porque eu acho que eu também me perdi na própria elaboração da pergunta, porque eu estava falando. Na verdade, eu queria
Ah,
um
do
olhar seu
pássaro.
sobre o nome. É, exato,
Isso.
sobre.
É.
Primeiro que eu sou apaixonado por pássaros, né? Então, fala aí, por quê?
Então, tem um conceito que uma das minhas ferramentas aqui para esse contato interno, para eu me escutar, para encontrar esse silêncio, para é yoga. E no yoga eles têm um termo que é o viveka. Viveka é uma discriminação, é um discernimento que você tem para você tirar o véu do que é real mesmo, do que faz sentido, do que te serve ou não serve, do que você conseguir reconhecer o que é de verdade, o que não é. Então, o que é uma condição, uma coisa passageira, e o que é que realmente fica. Então, esse viver com essa discriminação, esse olhar com clareza, né? É remover esses véus, é remover essa visão tumultuada e procurar enxergar com clareza, né, com objetividade, procurar novas perspectivas. Adoro a ideia, né, do pássaro, que de repente, para a sobrevivência dele, ele tem que enxergar do detalhe, mas ao mesmo tempo ele tem a visão mais ampla possível, que ele está olhando todo lá de cima, sem obstáculo, sem. E esse significado que eu acho que, de repente, se eu fosse um pássaro um dia, se eu olhasse lá de cima, esses desenhos que a vida, sinuosos, que parece que não faz sentido, que leva a gente para os caminhos que a gente não escolheu, eles têm um sentido, eles fazem um desenho final que vai ver que sua história, ela tinha um porquê, tinha um sentido, tinha tudo que te aconteceu. E assim, hoje eu sou muito grata, até pelas dores, eu sou muito grata, não mudaria nada do que me aconteceu. Não tenho que mudar.
Não, maravilhoso.
E
Você falou.
eu acho que Washington é o capítulo final, que assim, aqui é um lugar que eu vejo tanta generosidade, eu vejo tantas pessoas fazendo pelos outros. Que assim, as pessoas, todas elas estão engajadas num trabalho voluntário, numa causa, defendendo uma ideia. É uma comunidade, é um lugar que eu nunca tinha tido esse sentimento de comunidade como eu tenho hoje. Então, acho que também é isso. Você vê que assim, você faz parte de um todo, que a sua história é só um pedacinho da história de uma história muito maior, assim, como nós fôssemos células de um sistema muito mais complexo,
Vamos, né?
complexo que a gente não enxerga, e que a gente contribui também. Nosso trabalho de formiguinha faz diferença na vida do outro, que eles chamam de, os pássaros, eles chamam de murmuração, né, a revoada, quando eles estão juntos. Então, acho que é isso, o último capítulo que eu reconheço da minha história essa colaboração, esse serviço, ajuda mútua, é tentar participar, partilhar e ajudar na vida de alguém mais.
Maravilhoso. Não, e você falou do pássaro, né? Como eu disse, eu sou um apaixonado. Estava até escrevendo, essa semana estou escrevendo o artigo da minha coluna Na Vida Simples, e eu vou falar um pouco sobre eu acabei de fazer, né, a trilha Inca. E, poxa vida, eu tive uma das experiências assim mais fantásticas de ver muito próximo um côndor, né? Côndor, para quem não sabe, é a maior ave voadora do mundo, né? De envergadura, ela chega a ter, com as asas abertas, 3 metros e 30. É um negócio espetacular. E eu tive, eu até me arrepiei aqui, só de falar, porque eu estava escrevendo e você estava falando do pássaro, né? Eu tive a possibilidade de ver assim a 10, no máximo 10 metros, um casal de côndor parado numa pedra, porque eu estava num lugar muito alto, um dos caminhos que a gente fez. E, cara, quando ele abre assim aquela asa, e você imaginar que ele vale, porque é muito alto, são montanhas de 4 mil, 3, 4 mil metros de altura. Ele parado ali num penhasco, aquele casal, de repente ele abre a asa e sai. Mas é um, ó, me arrepia de novo, porque é um flanar assim tão tão lindo, e ele vai beirando assim, depois ele saiu, ele deu a volta, ele foi numa parte, depois ele voltou praticamente o mesmo lado que ele estava, mas para cruzar o vale, né? E aquela asa passando assim perto, e é um barulho muito sutil, Valéria. É um negócio assim. A gente está em áudio aqui, não dá para. Mas assim, é algo assim. Parece um barulho de um drone. E aí ele. Porque, se imagina, né? Quase uma asa delta, né? É um negócio. E aquilo passando, cara, mas arrepia, assim. É um negócio que eu. É uma das experiências que eu não. Eu jamais esquecerei na minha vida. E ver aquela ave flanando naquele vale, né? E você, do jeito que você estava falando do pássaro, que ele vê tudo de cima, né? Uma visão ampla, mais ampla possível, né? Imagina a visão de um côndor, que você está vendo aquelas, né, no alto ali, aqueles vales, aquele riacho que passa ali embaixo. Então, enfim, eu tô aqui coordenando um pouco as minhas ideias, tentando achar um pouco o norte do que eu vivi a partir desse exemplo, né? E eu acho maravilhoso. Eu gosto do spa. Achei lindo o nome do seu livro, te falei, porque ele traz, né, ainda mais os olhos claros do pássaro, né? Quer dizer, ele tem um pouco essa, ele dá um zoom out no mundo, né? Ele tá vendo de cima, mas não no sentido da arrogância, né? Mas talvez de ver como o mundo é salpicado por várias histórias, por vários fragmentos. Enfim, quase me tornei um poeta aqui no encerramento
Não é lindo aqui, privilégio
dessa
seu.
conversa com você. E aí, para encerrar efetivamente, eu não poderia deixar de citar, quando eu gosto muito do Charles Ensign, já te falei para você, que é um livro que ele tem, e nesse livro tem uma citação do Borges, que quando eu li, eu lembrei de você. E eu faço questão de ler aqui no encerramento desse papo contigo, uma frase do Borges, o escritor argentino, que assim tem muito a ver com você, e eu vou ler esse trecho aqui. É o começo de um dos capítulos que o Charles chama de iniciação. Ele traz o seguinte: um homem sai para desenhar o mundo. Ao longo dos anos, ele povoa um espaço com imagens de províncias, reinos, montanhas, baías, navios, ilhas, peixes, salas, instrumentos, estrelas, cavalos, indivíduos e por aí vai. Pouco tempo antes de morrer, descobre que esse paciente labirinto de linhas revela os traços do seu próprio rosto. O que que eu quero dizer? Primeiro que é lindo, né?
Linda, linda.
Mas independente de onde a gente está, a nossa realidade, ela é sempre a gente mesmo, né? Tudo é sobre a gente mesmo, né?
Sim, com
É
certeza.
isso, Valéria?
Sim, concordo. Amei. Linda.
Maravilhoso, maravilhoso. Valéria, agora tô curioso. A gente tá falando de livro, sei que você gosta muito de livro, tem o seu, a gente falou muito do seu livro. Qual que é o livro que você recomenda? E por quê? Qual que é a tua sugestão aqui para os nossos ouvintes, no exato momento que um pássaro cruza aqui a minha janela. É.
Acho que faz até o link final com o que você comentou. Eu vou recomendar o Histórias Lindas de Morrer, da Ana Cláudia Quintana Arantes, que eu acho que tem isso, que são pessoas comuns que, no seu momento final, elas vão expressar uma sabedoria, porque eu acho que elas já estão desprovidas de máscaras, que elas já se despiram do ego delas. Então, elas mostram essa sabedoria, nesse momento que é inerente a todos nós, que é o que você também falou, né, desse desenho final, que é sempre sobre nós, esse desenho do rosto. E eu gosto da ideia de que ela é uma médica, e que mesmo sendo uma médica, tendo todo um conhecimento técnico, científico por trás daquilo, ela mostra que ela tem esse olhar que existe ação do invisível, existe uma inteligência maior, existe uma, né, Deus, né, cada um nomeia de alguma forma, que permeia tudo, que assim, ela vai mostrando que existe uma relação do momento que acontece, do que as pessoas dizem, da forma que acontece. Então, eu gosto dessa mistura desse livro, e eu acho que é uma leitura gostosa, fácil para todo mundo.
Maravilhoso, livro maravilhoso, de fato. Já teve um ou dois convidados que já indicaram que corrobora com a força do livro mesmo. Maravilhoso. E a
Sim.
música?
A música é a música do Milton Nascimento, chama Rouxinol. Eu gosto da
Oh,
versão ao
estamos falando
vivo.
de pássaros aí, né?
Sim, eu acho que ela trazia meu pai presente para mim. Nós fomos no. Ele, meu pai era um amante de MPB, nos levou no show do Milton Nascimento. E na hora desse mergulho, né, de buscar sentido para minha história, olhar, então assim, eu fiz esses exercícios de buscar as músicas que eu ouvi em cada lugar que eu estive, e eu acho que essa me fora também os Beatles, mas essa música do Rouxinol foi muito inspiradora, me trouxe boas memórias, e eu
Maravilhoso,
recomendo.
adorei. Aliás, fecha com chave de ouro, já que estamos falando de pássaros, de vivências, de olhar o mundo de uma outra maneira, faz muito sentido. Valéria, queria muito te agradecer, foi uma delícia essa conversa, se trazer um pouco a tua história, estava curioso mesmo em conhecer, né? A gente se conectou aí pelas redes sociais, mas muito legal o teu trabalho, o teu olhar sobre o mundo, essas suas viagens. Em muitas das suas postagens eu viajo com você também. Imagino o desafio que é a vida que você vive no sentido mais profundo da existência humana. E é uma grande experiência, né? Acho que isso que a gente traz para como grande legado da existência, seja ela a vida que for, mas ela é muito muito rica. Então, muito legal. Obrigado por você compartilhar a sua história. Foi muito bom esse papo, tá bom?
Ah, obrigada, Patrick. Obrigada mesmo.
E o
Adorei falar com você.
45 do primeiro tempo, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se quiser indicar alguém, vai no meu Instagram, patricksantos.oficial, quem sabe esse nome não aparece aqui também. Nós voltamos na próxima semana, um abraço e até lá.
Razão para poder seguir. Quando a música ia e quase eu fiquei. Quando a vida chorava mais que eu gritei. Pássaro deu a volta.